Olá, bem-vindos ao sétimo episódio do Bola Poste. Connosco, como de habitual, Martim Felizol.
Olá.
Neste episódio vamos então focar-nos no nosso tema principal, que é o retorno do futebol. E começamos logo com uma das 5 melhores ligas do mundo, a Bundesliga, a Liga Alemã. E inicia-se com um Dortmund-Schalke, um dos melhores jogos da Liga Alemã, um derby. Felizol, tu que também viste o jogo, o que é que achaste que foram os pontos mais importantes, aquilo que fez maior diferença para este resultado de 4-0, onde o primeiro man of the match deste retorno é então o português Rafael Guerreiro, lateral esquerdo do Dortmund, que acaba por faturar duas vezes?
Sim, antes de tudo, acho que dizer que já tínhamos saudades de ver o futebol a sério, o futebol em estado puro, digamos assim, porque começou a Liga na Coreia do Sul, a Liga da Bielorrússia e do Nicarágua também não parou, mas ver uma Bundesliga é sempre diferente. E ainda por cima, vermos logo um Dortmund-Schalke tem um impacto completamente diferente. Em relação ao jogo, notei muito que os jogadores entraram um bocadinho, digamos, a frio. Tínhamos jogadores muito concentrados. Para mim, o jogador que entrou mais focado, sem medo de nada, foi Haaland. Haaland esteve soberbo, tal como Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro acaba por fazer 2 golos, faturar 2 vezes e ser o primeiro man of the match desta Bundesliga pós-pandemia.
Sim, concordo contigo. Acho que o índice físico longe do normal, muito abaixo, acabou por fazer a diferença nestes jogos. Todos os jogos, mas maioritariamente no Dortmund-Schalke, que foi onde eu notei mais fragilidades. Um jogo partido, onde havia muitas falhas de posicionamento, havia medo de pressionar, acabou por melhorar ao longo do tempo, mas também muitos passos falhados dos jogadores. O Schalke até acabou por aproveitar isso e notou-se que tinha, no entanto, tendo algum nervosismo, estava mais confiante que o Dortmund neste início, mas acabou por faturar o Dortmund com um golo de Haaland, e eu desde o início que vinha, eu fiz alguns apontamentos ao longo do jogo e como eu disse aqui, achava que o Dortmund ia faturar num contra-ataque rápido, sendo mais eficaz que o Schalke, e aproveitando uma grande fragilidade do Schalke, que é não ter Nübel, que está com um negócio acertado para o Bayern Munique, e então acaba por jogar com outro guarda-redes que fez a diferença neste jogo de uma forma negativa, não achas?
Acho completamente, porque por um lado eu percebo a equipa do Schalke, um jogador, ainda por cima, uma transferência Schalke-Bayern, por muito que o Schalke não esteja no nível do Bayern, é sempre uma transferência escaldante. Nübel acaba por ter uma transferência acertada e não jogar este jogo, o que fez diferença, porque os guarda-redes são sempre assim, muito criticados, muito apreciados, isso depende dos jogos, mas o guarda-redes do Schalke foi criticado com razão, tem falhas tremendas durante o jogo, o que acaba também por ajudar a ditar esta goleada por 4-0 do Borussia Dortmund.
Sim, até mesmo nos gols de Rafael Guerreiro e de Thorgan Hazard. Hazard acaba por rematar à figura e é um frango completo do guarda-redes do Schalke. Neste jogo, acho que quem esteve melhor do lado do Schalke terá sido Sané.
Sim,
e do lado do Dortmund, Julian Brandt, que mostra grande classe e muita calma na fase de construção. Também fez uma assistência de calcanhar e também vários passes à escorpião. Não sei se notaste.
Não tem.
E foi um jogo fora do normal.
Este jogo corresponde às tuas expectativas?
Hakimi também fez um... Não correspondeu às minhas expectativas nenhum dos jogos. Acho que com todas estas mudanças e esta paragem tão grande, acabou por parecer um jogo de pré-época. E não te posso dizer que foi um bom jogo.
Não foi um bom jogo, certamente.
Gostei também de ver jogar o Hakimi. Acho que é muito importante na fase de construção vinda de trás, conduz a bola pelo corredor direito, fazendo a tabelinha depois lá à frente ou até cruzar para a área. Acho que é crucial a presença dele, sendo um dos jogadores mais importantes deste Dortmund. Jadon Sancho também não jogou, acabou por entrar mais tarde.
Sim.
Foi um jogo atípico.
Foi um jogo atípico e acho que concordas comigo, foi um jogo atípico para Caligiuri.
Sim, Caligiuri acabou por fazer um dos piores jogos. No início estava bem, naquela fase dos primeiros 20 minutos do Schalke, mas depois acabou por se desconcentrar completamente e perde muitas vezes a bola por fintar demasiado.
É problema de alguns jogadores, como sabemos, mas podemos partir se calhar para o empate a 2 entre o Cologne e o Mainz. Tu que viste este jogo, o que é que me tens a dizer?
Foi um jogo que eu gostei de ver. O Colónia tem feito uma boa campanha. Está há 5 jogos a ganhar em casa. Recuperou bem ao longo da temporada. Está agora a meio de tabela, décimo lugar. E o Mainz, que está numa situação mais precária, que está um lugar acima da linha d'água, não é? Foi um jogo em que Córdoba é a referência do Colónia, um avançado feroz, com muita intensidade na pressão aos centrais da equipa do Mainz. Muitas faltas de ambas as partes no início do jogo, notei isso, devido também ao facto da disposição física ser muito, muito fora do normal, não é? Acabaram por cometer mais erros, ser um jogo mais faltoso, e o treinador Hakim volta àquela que foi a sua casa, o Colónia, até à chegada de Gisdol. Isso também acaba por fazer a diferença neste jogo, onde o Colónia acaba por se deixar empatar a 2. E ao decorrer do jogo, o Colónia acaba por fazer logo o primeiro golo aos 4 minutos, depois de Niakate empurrar Mark Hood e dar a grande penalidade. Mark Hood, que tem vindo também a fazer uma boa época, é já o 5º golo com a camisola do Colónia, é dos meus jogadores favoritos e dos jogadores mais fiéis também a este clube. Já teve várias propostas de jogadores de outros clubes, assim como Jonas Hector, e estou a gostar muito destes dois, desta dupla. E claro, Timo Horn, que também temos
era
que
isso
referenciar,
que ia falar.
É um guarda-redes muito underrated, é seguro com os pés e gosta da sua qualidade na distribuição e, claro, seguro entre os postes.
Sim, mas como é que viste esta exibição do Timo Horn neste jogo?
É assim, até sofrer os 2 golos estava a ser uma boa exibição. Também o Colónia estava demasiado confiante, eu acho, que iam ganhar o jogo. Depois acabam por sofrer os 2 golos muito pela incapacidade física e pelo cansaço, também, eu acho. E o Mainz, mesmo na primeira parte, eu notei que podia ter faturado. Eles acabaram por fazer algumas jogadas de qualidade. Mas foi um jogo pouco chamativo taticamente, um jogo muito faltoso, que eu não gosto,
e um jogo quase como a Liga Portuguesa,
talvez alguns dos jogos. É assim, eu também não gosto de estar sempre a cascar na Liga Portuguesa.
Sim, mas sabemos que é a Liga que tem mais faltas por jogo.
Sim.
Portanto,
bem, agora podemos partir para o jogo do gigante Bayern Munique, aquele que atravessa a sua melhor fase na Liga Alemã nos últimos anos, contra a Union de Berlim, que sobe esta época e está a fazer uma época muito, muito boa. É a equipa sensação, está em 11º lugar. É um exemplo perfeito do 12º jogador, da importância do 12º jogador e dos adeptos. É a primeira vez que eles se encontram na Bundesliga e é uma das equipas que mais estou a gostar de ver. Antes mesmo deles terem subido, eu já conhecia a União de Berlim devido ao Mané ter sido emprestado, o Carlos Mané do Sporting. Já seguia o trabalho desta equipa. Acho que é um projeto que tem pernas para andar e para se manter muitos anos neste principal escalão do futebol alemão. O que é que tu achas?
Acho que União de Berlim, eu relembro-me do União de Berlim, na altura foi muito falado por, penso que foi quando garantiram a subida, não sei se foi quando garantiram a subida ou foi quando, o primeiro jogo na Bundesliga, que os adeptos levaram imagens de sócios e adeptos do União de Berlim já falecidos para ver a equipa, Não sei se te recordas desse
sim,
momento.
Eu lembro-me disso.
Um momento arrepiante completamente. E acho que neste jogo, para a União de Berlim fez falta o 12º jogador. Digo mais a União de Berlim, porque a União de Berlim é que é conhecido por, no seu estádio, ser muito complicado, mas mesmo muito complicado passar lá.
Sim, e aqui falando do 12º jogador e da importância dos adeptos, para mesmo para a motivação dos jogadores durante o jogo, gostei muito da abordagem dos jogadores do Dortmund também no jogo, ao terem todos aplaudido a Yellow Wall ao fim do jogo, mesmo não estando lá ninguém. Haaland, que deixou bem claro que é uma forma de respeito pelos jogadores e pelos adeptos que fazem falta. Uma entrevista curta e de poucas palavras, mas que mudou, que mostrou aquilo que sente um jogador sem os adeptos no estádio.
Sim, é completamente diferente jogares com adeptos ou sem adeptos, e isso mostrou-se neste jogo do União de Berlim, que eu arrisco-me a dizer que com adeptos acabaria por tirar pontos a este Bayern Munique.
Sim, talvez. O Bayern não entrou bem. Lewandowski de volta ao 11, e é então aquele que faz maior diferença neste Bayern. É um jogador que faz muitos golos. Lewandowski acaba até por fazer um dos golos. O União de Berlim começou bem a aproveitar os espaços que estavam a ser dados pelo Bayern, que estavam um pouco perdentes, com muitas faltas também. Em todos os jogos houve muitas faltas. O União de Berlim parecia-me um pouco mais fresco nestes primeiros minutos, num, digamos, ritmo de pré-temporada para o Bayern, que entrou completamente a dormir.
Sim, entrou completamente
Alfonso a dormir. Alfonso Davies, para mim, tem sido a revelação da época para o Bayern. Um jogador que penso que jogava no Vancouver Whitecaps, não tenho a certeza.
Sim, jogava, mas jogava na MLS.
Sim, que mostra uma grande evolução, não só no seu físico, mas também na sua inteligência a jogar. É um lateral esquerdo com muitas qualidades, seja individuais ou até na qualidade de passe, na qualidade de remate também para um lateral, e na forma dele fintar também gosto muito. E essas individualidades acabaram por faturar, e levando ao gol do Lewandowski. A partir dos 18 minutos, o Bayern começou a aproveitar da sua mais-valia e com menos falhas, mas não obstante a garra que eu venho constantemente a dizer que o União de Berlim tinha neste jogo. Eu achava mesmo que o Bayern podia escorregar e seria muito mais interessante para a luta pelo título, dando mais chance ao Dortmund, tornando tudo muito mais competitivo, e é isso que interessa aos adeptos. Mas pronto, o Bayern ao longo do jogo acaba por se sobressair em todos os aspectos, em todas as estatísticas, e acaba por ficar 2-0 para o Bayern, com um gol do Lewandowski e outro do Pavard.
Assim, deixa-me só dizer-te aqui uma curiosidade: é que na primeira volta, no Bayern Munique, União de Berlim tinha ficado 2-1 para o Bayern Munique, e os marcadores do Bayern foram exatamente Lewandowski e Pavard. Portanto, voltaram a faturar. Já conheciam esta equipa?
Sim, eu acho que o União de Berlim fez um jogo de muita honra. Subotic, que até ao penalti estava a fazer uma exibição muito certinha, um jogador conhecido mundialmente,
Sim, já com vasta experiência.
exato. Mas quem eu gostei mais foi Rommel, que foi quem mais cumpriu ao nível de segurar o jogo em sua posse e distribuiu com maior êxito. Era o patrão do meio-campo ali. Foi quem eu mais gostei de ver do lado do União de Berlim.
Bem, acho que podemos passar para um jogo que vou-te dizer que não estava à espera do resultado. Um Frankfurt 1, Borussia Mönchengladbach 3. Bem, mais uma vez um Man of the Match português, André Silva. Man of the Match não. Foi o melhor jogador do lado do Frankfurt. Assim
Exato.
é que é. Fez um golo ele que vinha do banco de suplentes, mas primeiro deixa-me dizer-te que o Frankfurt e o Mönchengladbach estavam em ritmos totalmente diferentes. Começou melhor o Mönchengladbach, onde acaba mesmo por marcar logo 1-0, de um gol de Plea. Plea que também é conhecido por todos os adeptos. Com o resultado assim, a favorável ao Mönchengladbach, o Frankfurt acabou por ter muitas dificuldades em penetrar naquela defesa. E acho que o que fez a diferença foi neste momento do jogo, em que se calhar o Mönchengladbach podia encostar-se mais atrás. Não, o Mönchengladbach continuou a pressionar, continuou a dominar o jogo e acabam por ampliar aos 7 minutos. Marcos Thuram acaba por fazer o golo. É assim, o Frankfurt não teve muitas oportunidades. A melhor oportunidade da primeira parte foi um livre de Kostić, que acaba por ir quase à figura de Jan Sommer. Eu queria te dizer, o que é que tu esperavas deste jogo antes de saberes o resultado final?
Eu esperava o empate, tanto que apostei nesse empate, não acabou por acontecer. O Frankfurt, que só reduziu aos 81 minutos, quando o suplente André Silva recebeu de Sebastian Rode e rematou, sem hipóteses para Sommer. Estava à espera de um Frankfurt com mais confiança, mais seguro, que conseguisse defender com mais qualidade. E este Frankfurt, que está em 13º lugar, que assim, nos desiludiu a todos, que fez uma época brilhante no ano passado, até mesmo na Liga Europa, onde Jovic fez muita diferença, mas teriam as condições suficientes para fazer uma época muito melhor do que aquela que estão a fazer. Uma época boa está a fazer sim Borussia Mönchengladbach, que está neste momento ainda na luta pelo título, eu acho. Sim, e acaba também por aproveitar o tropeção do Leipzig, e já conta com 52 pontos nesta terceira posição da Bundesliga.
Sim, estão a 2 pontos do Borussia Dortmund. Deixa-me só dizer que o Frankfurt está a 5 pontos acima da linha d'água, o que também é preocupante para esta equipa do Frankfurt, uma equipa que no início da temporada esperávamos mais desta equipa e acaba
recheada de estrelas.
Sim, recheada de estrelas. Tens, por exemplo, tens André Silva, tens o próprio Bas Dost, tens Gonçalo Paciência, ou seja, na frente de ataque não falta qualidade. Na frente de ataque não falta qualidade, mas no jogo o Frankfurt também falhou muito. Até o próprio Kostić não fez o jogo que se calhar se esperava. Mas falando aqui do André Silva...
muitas opções para o ataque.
Sim, tem muitas opções para o ataque, até demais.
Demasiadas, sim, eu acho que isso também é que pode causar uma posição, alguma destabilização.
Sim. Para uma posição de ponta de lança eles têm 3 jogadores, têm André Silva, Bas Dost e Gonçalo Paciência, e eles só jogam com um. Portanto, falando de André Silva, o que é que me tens a dizer sobre o André Silva e o Embolo?
André Silva, que acabou por proporcionar um momento cómico, sendo nos momentos deste retorno, ele entregou a etiqueta da camisola ao colega Embolo e que achava que era o papel das táticas do treinador. Foi. Quem não viu tem que ver esse vídeo.
O André Silva estava a tentar requisitar a camisola do Embolo para o final do jogo, deu-lhe logo a etiqueta da dele, mas pelos vistos o Embolo não gostou. Se calhar podíamos passar aqui já para o jogo que para mim foi o jogo que mais desiludiu. Para mim foi o empate entre o Leipzig e o Friburgo. Bem,
sim, esperava-se foi a desilusão, forte. Foi a desilusão destes jogos todos. Foi o escorregão do Leipzig.
Sim, até
mas repara, todos os momentos do jogo.
Teve por cima em todos os momentos do jogo, mas repara. Porque que o Leipzig não estava a fazer uma boa segunda volta.
Meteu-se completamente atrás, meteu o autocarro estacionado.
Olha, e pelos vistos deu resultado.
Marcou ali um golo de sorte. Sim. E tu tens 23 remates.
Contra 6.
Contra 6 do Friburgo. Só que só 8 é que foram à baliza do Leipzig.
E só e um é que foi à baliza
do Freiburg. Lá foi está. A do Leipzig, um do Freiburg, e bastou para fazer 1-0.
Sim, o Leipzig acho que não está a fazer uma segunda boa volta da Bundesliga. Estava na luta pela liderança, mas tinham vencido apenas 3 dos 8 jogos. Eu queria fazer aqui também um destaque para o guarda-redes do Freiburg. Foi completamente, foi o melhor em campo. Defendeu tudo o que tinha para defender, defendeu, menos o gol o cabeceamento do Poulsen. Como é que viste este empate do Leipzig?
É assim, eu vi o jogo, não vi o jogo completo. Estava a alternar entre este jogo e o Dortmund Schalke, que estavam a andar às mesmas horas. Acabei por ver alguns momentos do jogo. Não gostei da entrada de Lookman, do Leipzig, um jogador que penso que é inglês, um extremo.
Sim, eu percebi. Desnorteou-se
completamente.
Eu percebi a entrada dele, percebi o que é que eles queriam fazer, mas não acabou por não dar resultado, porque o Leipzig...
Sim, não gosto muito dele também.
Sim, o Leipzig estava a perder, já com o gol de Manuel Gould, que num canto acabou por desviar sem querer e lá conseguiu fazer o golo.
Sim, foi o azar de Golaski.
Sim, e a sorte do Gould.
Eu gostava de torcer pelo Leipzig neste jogo. O empate saiu apenas aos 77 minutos num cruzamento de Kevin Campbell, e Youssef Poulsen acabou por concluir de cabeça. Poulsen, que teve muitas oportunidades falhadas também, é de referenciar isso. Foi um jogo de pouca sorte e de pouca eficácia para o Leipzig,
mas também podemos dizer pouca sorte para o Friburgo.
Contudo, normal. Com o ritmo normal, o Leipzig não teria escorregado.
Não, o Leipzig não teria escorregado, mas...
Mas também, o Friburgo acabou por chegar até ao gol do 2-1, que levava à vitória, mas acabou por ser anulado pelo VAR.
Exatamente, o Oller estava impedido, depois de um... o Oller estava impedido. É assim... Olhando para a tabela classificativa, o resultado é péssimo para o Leipzig, porque a equipa fica com 51 pontos e acaba por cair para a quarta colocação.
Já o Friburgo segue com a sua boa temporada.
Sim, o Friburgo está acima das expectativas. Está em sétimo.
Uma das surpresas.
Sim, está em sétimo com 37 pontos. É assim, eles ainda...
Muitas surpresas nesta Bundesliga, acho que muitas
e
equipas...
E desilusões.
Sim, que pois com estas surpresas há de haver clubes grandes que
exatamente
acabam por ficar mal colocados, não é? Não é à toa que um sétimo lugar do Friburgo, um décimo primeiro lugar do União de Berlim e um décimo lugar do Colónia há de levar outras equipas a estar muito, muito, muito mal colocadas.
Sim, mas
está a ser um dos campeonatos mais interessantes nesta Bundesliga. Estou a gostar muito do Dortmund. O Leipzig já fez melhores temporadas, acho que não tem hipótese para o título. Penso que vai ganhar Bayern devido a Lewandowski, acho que é o jogador de maior importância, aquele que faz mesmo a diferença. Haaland, ainda muito novo, faz a diferença também, marca muitos golos, ele que está a fazer uma temporada magnífica na Liga dos Campeões, seja ao serviço do Red Bull Salzburg, seja ao serviço do Borussia Dortmund, e é isso. Acho que este retorno do futebol mostrou as fragilidades, seja fisicamente, seja até mesmo para os árbitros, muito difícil de controlar, porque saiu uma regra que os jogadores não devem cuspir para o campo, por exemplo. Eu não sei qual é a gestão que um árbitro consegue ter em relação a isso. Não sei se seria justo para o jogador ser punido por causa disso. É algo que é um reflexo para o jogador. Eu penso que um jogador nem sequer nota que está a cuspir. É uma necessidade.
Sim, porque acabas por ter a boca seca.
Está a fazer um jogo de 90 minutos.
Exatamente, começas a ter a boca seca e acabas por fazer isso. Eu vi uma entrevista do Hugo Almeida, não sei se foi ao Canal 11, se foi à Sport TV, mas que ele próprio dizia isso, que para ele era impensável um árbitro punir um jogador por causa disso, porque é um reflexo de um jogador. Deixa-me só fazer-te aqui um pequeno apontamento por causa do Werder Bremen com o Leverkusen. O Leverkusen vence sem qualquer problema, mas o meu maior destaque vai para Kai Havertz, que acaba por fazer 2 golos em 5 minutos. Como é que vês este jogador?
Kai Havertz é o jogador mais promissor alemão neste momento. Não sei se devia manter no Bayer Leverkusen. Acho que pode dar o salto, sim. Devia-se manter nesta liga. Até mesmo na seleção já é um dos grandes nomes da seleção alemã. Kai Havertz é a estrela do Bayer Leverkusen, que também está a adquirir um estatuto de formação de jogadores, de grandes jogadores alemães. E é fantástico ver estes jogadores jogar. Acabou por fazer 2 golos. 2 dos seus 5 remates acabaram por se tornar golos. Ele que nem sequer é ponta de lança. E pronto, só espero que ele, no fim da época, acabe por efetuar a transferência para outro clube.
Sim, deixa-me referir só que o Werder Bremen está cada vez mais próximo de ser rebaixado, porque a cada jornada que passa parece que a equipa é incapaz de vencer. Duas das suas 4 vitórias vieram em sequência, ainda em setembro, e desde setembro, eles só tiveram 2 vitórias em 21 jogos. São a vice-lanterna, com 5 pontos e um jogo a menos que o do Seldorf, que ocupa o lugar dos playoffs de despromoção. Ou seja, temos aqui uma situação crítica para o Werder Bremen, um clube com muita história, que seria uma pena vê-lo rebaixado.
Sim, e Peter Boss acaba por nem ter muito trabalho neste jogo. Acho que os jogadores saíram-se bem, e acabaram por ganhar 4-1. Um resultado muito bom para este Bayer Leverkusen, que atravessa uma grande fase.
Atravessa uma grande fase. Simão, acho que para fecharmos, queria-te só perguntar como é que viste esta fase do futebol com 5 substituições, porque neste momento podem-se fazer 5 substituições com 3 paragens. Como é que viste isso a nível de um treinador gerir a equipa e até a condição física de cada jogador?
Eu acho que é a melhor medida tomada até agora, trazendo maior frescura para o 11 que está em campo. Acho que faz todo o sentido aumentar o número de substituições, dando maior qualidade também ao jogo, que agora está muito condicionado. Acho que para os treinadores também é muito bom. Foi uma boa medida. Acho que vem encaixar neste molde. Após esta pandemia, não é?
Sim, é completamente.
O que não faz sentido para mim é o distanciamento
Era isso
no
que ia
banco de
falar.
suplentes e a máscara e o uso da máscara, com o treinador poder tirar a máscara. Eu acho que algumas regras anulam outras. Eu não faz para mim sentido, até mesmo. Eu sei que isto pode ser polémico e muita gente diz: "Ai, mas temos que evitar o contacto a todo o custo."
Mas futebol é
E
jogo de
no banco de
contacto.
suplentes, exatamente, e mesmo no balneário, eles vão partilhar balneário.
Pois vão, e outra
Recordo aqui
medida que
um
eu
tweet
não.
de Van Aanholt, que acaba por citar um tweet, penso que da Bundesliga ou de outro jogador qualquer, já não me lembro bem, e ele diz que para ele não faria qualquer sentido.
Sim, como também não faz sentido
Porque
desinfetarem a
tem
bola ao
que partilhar
intervalo.
balneário.
Sim, como desinfetar a bola ao intervalo, não faz sentido, porque os jogadores vão mexer nela constantemente com as mãos, para quê estar a desinfetar a bola ao
Eu acho que o que
intervalo?
faria mais sentido era pedir aos jogadores um pouco mais de cuidado, evitar cuspir, evitar, não é que seja regra, é
Sim.
evitar, E isso vem da consciência de cada um, eu acho. O futebol, se é para continuar, eu não sei se existem as condições necessárias, sou sincero. Não sei se, tendo que tomar a medida, por exemplo, no futebol português, de voltar, não sei se seria o melhor. Acho que muitos clubes não têm condições para isso. Não é uma das maiores ligas da Europa, ainda.
E tu vês na Premier League que não querem voltar.
Muitos clubes com situações muito apertadas, que não têm condições, sequer no estádio, necessárias para efetuar os jogos. Eu acho que é... Na Liga Alemã existe muito mais condições para que isto aconteça do que na Liga Portuguesa. Esse que será provavelmente um dos nossos próximos temas no próximo episódio. Nos próximos episódios.
Sim, a Liga Portuguesa regressa dia 4 de junho. Regressa dia 4 de junho.
Acho que neste episódio tentamos buscar aqui um bocadinho de cada jogo. Ainda estamos numa fase muito inicial. Não sei como é que isto vai continuar. E espero o melhor, porque eu tinha muitas saudades de ver um jogo de futebol.
Um jogo de futebol a sério.
Já estava farto de ver as repetições. Já estava farto de ver as repetições da Premier League e da Liga Portuguesa. Portanto, foi como um miminho. Também eu que não tinha a Eleven Sports em casa, acabei por subscrever. Só tinha a Sport TV. E pronto, para nós é fantástico. Esperemos que assim continue e que esta evolução gradual seja bem sucedida.
A bola oposta com Martim e Simão.